Que alegria a gente estar de novo aqui para estar com vocês. E semana passada estava voltando de férias. Muito bom poder também estar presente e ouvir daquilo que Deus tem falado através da vida de tantas pessoas na nossa comunidade, né? A gente tem passado o último mês aí nessa série sobre a reforma. A gente acabou semana passada com os pilares da reforma, que na verdade são os pilares do povo de Deus, que a reforma tentou resgatar na medida que a igreja vai se desviando. Semana passada a gente ouviu falar sobre como isso é uma tensão o tempo todo, né? E por isso que a gente tem que estar o tempo todo voltando ao evangelho, a igreja sempre se reformando. E se você perdeu essa série, já está disponível lá nos canais aí de podcast, tudo que é áudio, já está tudo disponível. Você pode acompanhar online também, passar para outras pessoas. Acho que falou muito ao meu coração de diversas formas. E hoje e o próximo domingo, a gente tem algo que não é tão normal acontecer, que são duas mensagens que elas não estão numa série especificamente, apesar de estar numa série que acontece o ano inteiro. A gente tem as séries e tem uma série que é o ano inteiro, na qual todas as séries estão dentro dela, né? E aí esse ano a série do ano inteiro é esse em todo lugar, e a gente tenta navegar por dentro disso através de outras séries. E aí a gente estava estudando sobre os cinco solas na última série, e hoje eu queria partilhar com vocês, a partir daquilo que a gente viu na última série também, algo que é essencial para a vida cristã, né? Se a gente tem a oportunidade, através daquilo que foi uma bandeira na mão de tantos irmãos que foram mártires, inclusive, dizendo: olha, a gente tem acesso à palavra de Deus, a gente tem acesso ao relacionamento com Ele, sem intermédio, a não ser de Cristo Jesus, a gente poder meditar naquilo que a gente tem acesso. E aí eu queria aqui partilhar com vocês hoje de uma reflexão em cima do Salmo 1. É um salmo que, para alguns, já é bem conhecido. É um salmo que talvez você já tenha lido ou cantado ele algumas vezes. É um livro, né, que é muito presente na casa de muitas pessoas do nosso país, e a gente entender que é algo que pode e tem o poder de revisitar profundidades no nosso coração. Esse é o intento hoje aqui, que a gente vá revisitando algo que é talvez familiar a muitos, mas que a gente vá alcançando profundidades de como isso pode trabalhar no nosso coração. Esse salmo, ele é tido por alguns como uma introdução de todos os salmos. Ele é talvez o prefácio do livro dos salmos. Ele é o que o livro dos salmos, os outros salmos, vão falar de uma forma condensada. Também é tido por alguns estudiosos. Mas queria que a gente começasse lendo esse texto. Você pode abrir sua Bíblia, então, no Salmo 1. E aí aqui também está no data show aqui para você poder acompanhar. Salmo 1, versículo 1. A gente vai ler ele todo, são seis versículos. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Deus, obrigado por mais esse dia. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te peço que esse momento, essa meditação, Pai, possa alcançar lugares no nosso coração que precisam ser revisitados. Nos traz para perto de Ti. Nos ajuda a Te compreender mais, Senhor Deus. Te conhecer mais, Pai. E ser transformado pela Tua verdade, pela Tua palavra. Nos ajuda a meditar com profundidade e atenção nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um salmo, que você talvez já tenha tido contato com ele. E a gente pensar no livro dos salmos é interessante porque é um livro que é de fácil acesso a muitas pessoas. E cada vez que a gente vai ficando mais velho, eu acho que ele se torna mais importante, porque ele trata tantas experiências de vida, que na medida que você vai tendo experiências de vida, você vai se identificando com as diversidades que acontecem no livro de Salmos também. E aí, esse compilado de Salmos, ele é um objeto de, vamos dizer assim, recurso de não só sabedoria, mas verdade, inclusive para os escritores do Novo Testamento. Ele é o livro mais citado nos evangelhos. É a ele que se recorre em muitos momentos cruciais das histórias que conhecemos, inclusive no tempo em que Jesus está lá, sem conseguir enxergar Deus devido ao peso do pecado sobre os seus ombros que carregava na cruz, quando ele diz, meu pai, por que me abandonaste? Isso é uma citação do que é um dos salmos. Então, ele está presente na Bíblia inteira. E aí, a gente poder tratar disso aqui, eu queria fazer uma pequena divisão aqui, de maneira rápida, e tratando versículo a versículo. A gente tem, então, aí uma categorização entre o que é uma pessoa justa, o que é uma pessoa que é bem-aventurada, e o que é uma pessoa que é injusta, um caminho dos injustos. E aí, 1, 2 e 3 trata, olha, isso aqui é o bom caminho. O 4 e o 5 trata, esse aqui não é o bom caminho, e o 6 é só uma finalização. Ele vai tratar o bom caminho, no versículo 1, 2 e 3, de três formas, vamos dizer assim, encamadas. Primeiro ele fala de uma forma negativa, depois ele fala de uma forma positiva, depois ele traz uma metáfora para explicar. E a gente vai entrar em cada um desses pontos aí. O que é essa pessoa que é bem-aventurada? Primeiro, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é o conselho dos ímpios? A depender da versão que você esteja usando nesse momento, você pode estar encontrando aí os maus ou os perversos. São duas palavras que, a depender da tradução, você vai encontrar. Alguns estudiosos, e está certo, não está errado não, mas alguns estudiosos vão dizer que a palavra mais correta que a gente poderia usar nesse contexto, que é usada para essa mesma palavra em outros contextos, é uma palavra de alguém que não é devoto do Senhor, alguém que não é devoto a Deus, alguém que não tem o seu coração entregue a Deus. No inglês, você tem uma palavra que explica isso mais fácil, é aqueles que são de Deus e os que não são de Deus. E essa palavra talvez seja mais útil nesse sentido. É claro que não está errado como é colocado, porque em muitos outros lugares essa palavra realmente representa aquele que quer fazer o mal. Mas o que o texto está trazendo aqui é, olha, é alguém que não tem um relacionamento ou não tem uma entrega total de coração para Deus. Por que isso é importante? Porque uma pessoa perversa, ela não tem o coração entregue a Deus. Mas uma pessoa que não tem o coração entregue a Deus, não necessariamente ela é perversa explicitamente. Então não é que você não deve seguir o conselho das pessoas perversas ou más, simplesmente. Você não deve seguir o conselho das pessoas que não têm o coração entregue completamente a Deus. Isso não é referência para a nossa vida. Isso pode ser tomado com um certo tipo de informação a ser analisada, mas não serve como guia para a nossa vida. Qual é o problema? A gente está recebendo conselho o tempo inteiro, a semana toda, de onde? De pessoas que não têm o coração entregue completamente a Deus. A maior parte de como somos atingidos por informação no meio da semana vem de um lugar de pessoas que não têm o coração completamente entregue a Deus. E a gente fica escutando esses conselhos e a gente às vezes até dá um salto e diz, não, mas isso aqui não é ruim. Isso aqui não é mal. Mas se não tem fundamento naquilo que é o guia de vida, você pode tomar como informação e levar aos pés do Senhor para saber se é aquilo que Ele tem de vontade para a nossa vida. Mas a gente não pode ficar como um papagaio repetindo coisas que não têm embasamento naquilo que é a palavra de Deus e aquilo que é o conselho de Deus para as nossas vidas. Ora, a quantidade de músicas que eu escuto que não vêm de pessoas que têm o coração entregue a Deus é muito pesado. Aí você diz, ah, Rodrigo, é para escutar só música que se diz gospel agora? Não, porque eu também não conheço a vida de quem escreveu a música gospel. Não faço a mínima ideia. Eu tenho que colocar aquela letra, nesse caso que é a distância, próximo da análise do que é a palavra de Deus, porque eu não conheço nem o cantor gospel, nem o cantor não gospel. Agora, qual é o caminho que aquilo está apontando? E se fosse para chegar a uma verdade maior, é quem é que você conhece que tem um espírito de adoração que já compôs uma música, diante de uma devocional? É isso que ele está dizendo. Vai atrás dessa pessoa, escuta o que ela está falando para você, você conhece a vida dessa pessoa, recebe aquilo ali como um dom do que Deus está construindo no seu corpo, a partir dessa partilha de dons. Não tem como a gente saber de quem está distante, mas o tempo todo a gente tem explicitamente de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o conhecimento da instrução de Deus, que estão falando que pode ser bonito, pode ser belo, pode ser maravilhoso. Esteticamente tem muita coisa que eu consumo dessa forma, mas eu não posso tornar aquilo conselho e direção para a minha vida. E tem que haver uma balança aí nesse processo. Quantas vezes isso vai tomando lugares no nosso coração que começam a criar raízes e vão se aprofundando. A gente vai ver um pouco mais disso aqui. Porque a segunda parte, ele diz, olha, não se detém no caminho dos pecadores. E a palavra não se detém no português, qual a imagem que você tem? Você está andando e aí você para no meio do caminho dos pecadores, porque alguém lhe parou, alguém foi detido aí. A palavra deter tem essa, alguém parou você aí. Para o judeu, a imagem que se tem não é bem essa, de ser parado por alguém. A imagem é, imagine que você tem várias estradas. E não é estrada de carro, é estrada de gente andando, ou estrada talvez de carruagem, são várias estradas. E alguns caminhos são conhecidos, aqui no Bom Recifense, como bocada. Tem umas bocadas, tem uns caminhos que são bocada. Tem uns caminhos que você sabe o que é que passa por lá. Imagine agora as estradas nos tempos antigos. Existiam estradas onde as pessoas sabiam para o que aquelas estradas eram usadas. O que é que se usava naquelas estradas. E aí se deter no caminho é alguém que vai para a beira dessa estrada e fica ali esperando o que vai passar naquela estrada passar. É tanto que a gente tem algumas histórias, inclusive no Antigo Testamento, a respeito de um dos filhos de Jacó, que indo por uma estrada encontra uma pessoa que era um familiar, e tem relações com ela sem saber que era familiar, como uma prostituta, porque imaginou, gente, ela estava naquele lugar que as prostitutas ficam. Então, imaginei que ela fosse uma pessoa que não era da minha família, e tive relações com ela, se justificando ainda na história, sem nenhum nexo, nem pé nem cabeça, mas existia uma denotação, uma imagem óbvia do que era aquele caminho, para que servia, o que é que as pessoas que estavam lá estavam à espera. E aqui o Salmo vai dizer, olha, não escolhe estrada para sentar à beira, se você sabe o que passa por ela. O que é que você está esperando acontecer daquela estrada, se aquele caminho ali é um caminho que quem passa por ali não é quem tem, não é o bem-aventurado, não é o justo, não é o que inspira. E aí, recentemente, eu sou um cara que gosta muito de humor. Consumo muita coisa de humor. E de vez em quando o Paloma fica assim, Rodrigo, tu parou para perceber o que é que esse cara falou? Tu parou para perceber que besteira danada esse cara falou? O que é que tu está consumindo? O que é que está entrando pelos teus ouvidos? O que é que teu coração está absorvendo disso? E eu, opa! Algumas vezes eu digo, não, peraí, amor, besteira. Só que no fim das contas, acho que ela está mais certa do que eu. Diz assim, poxa, meu coração está reverberando aquilo ali, ó. A palavra está batendo. Eu sei o que alguns dos caminhos que eu espero, muitas vezes eu digo, não, mas eu tenho que chegar no final dessa série. Mas daqui que você chega no final dessa série, qual o caminho que você está esperando passar, a quantidade de episódio que está fazendo você ter? Que tipo de pensamento? O que é que está acontecendo no seu coração na medida que você vai meditando nesses lugares? Perceba, aqui tem uma imagem perfeita do que é o alguém que está vinculado a uma relação profunda que dá fruto, que está expandindo raízes num lugar onde passa um rio, que faz com que se dê fruto no tempo certo, mas que as folhas nunca murchem. Não tem conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Parece que a gente sempre vai para esse último, né? A gente sempre, o cara se assentou na roda dos escarnecedores. Perceba que há uma progressão aí, inclusive, numa coisa que é uma tônica forte, que é o verbo. Ele não anda no caminho dos ímpios, não para, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Ele primeiro está andando, depois está parado, depois está sentando já. Aquilo que vai consumindo e enraizando as coisas no nosso coração, o que consumimos e onde investimos para o que está transformando o nosso ser, é o que vai fazer fluir de nós. Em algum momento, eu estou falando aqui para qualquer pessoa, inclusive para mim, se eu gastar muito tempo ouvindo coisas e consumindo coisas, e daqui a pouco começar a gastar mais tempo com isso, parando do meu tempo, deixando de fazer as coisas que eu devia estar fazendo, para estar consumindo daquilo, já eu vou estar sentado em rodas, achando isso muito normal. Porque primeiro eu ouvi como conselho, depois eu comecei a ser parado na minha vida e entender, não, isso eu quero consumir, eu estou na estrada porque isso me é interessante, isso me preenche. Então, eu paro na estrada para ver aquele negócio passar e eu consumi aquilo. E logo em seguida, eu já começo a perceber isso acontecendo em outras áreas da minha vida, onde eu estou sentado e não está mais fazendo tanto escândalo ao meu ser. Não anda, não para e não senta. E aí, ele vai dizer o quê? Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Pelo contrário, ao contrário de tudo isso que a gente viu aí, e aí vocês percebem disso, olha, ele é isso aqui. Ele não faz essas coisas. Pelo contrário, ele faz isso aqui. O que é que ele faz? Seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ora, a gente vê na Bíblia, muitas vezes, um jeito de fazer poesia que tem menos rima e mais trocadilho com palavras. Ele usa da rima com o trocadilho de palavras, muitas vezes. Tem a estrutura, muitas vezes, mas uma das grandes coisas que se tem na poesia hebraica é o paralelismo. Ele usa de comparações e alterações opostas, sempre. E parece que aqui ele escolheu fazer pelo contrário, o óbvio seria a gente ler o que está aí, ó. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, ao invés disso, eu ia dizer, bem-aventurado aqueles que andam no conselho dos que são de Deus, se detêm do caminho dos justos e se assentam na roda dos adoradores. Não é isso que ele faz. Ele parece que ele condensa tudo nessa frase. Olha, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. E se satisfaz nisso. Se satisfaz nisso de dia e de noite. Esse é um tema que é bem comum, não só aí, mas em muitos outros lugares da Bíblia. Se a gente for em outros locais, você vai ver essa importância de meditar na lei do Senhor. E aqui a lei é as instruções do Senhor. O que é que Deus falou com o seu povo o tempo todo? A gente não tem como saber aqui até que livro se estava falando naquele momento. Mas quais são as instruções do Senhor? O que é que Deus falou com o seu povo, geração após geração, e você está guardando isso ou não? Lá em Josué, no capítulo 1, assim que ele recebe, vamos dizer assim, o tamanho do trabalho, que é dar continuidade ao que Moisés tinha feito, o que Deus vai falar para ele é: não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Isso é logo depois daquele famoso texto onde ele diz, olha, somente ser forte e corajoso. Aí logo em seguida ele inverte e diz, olha, não deixa de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Você percebe isso permeando o Salmo 119 de uma maneira tremenda. É claro que a gente não vai ler aqui, porque senão a gente se estenderia bastante. Mas o texto que está lá, em Deuteronômio, capítulo 27, os versículos de... é isso mesmo? Não. Deuteronômio, capítulo 17, versículos de 14 a 16, na verdade, pode ir até o 20, diz o seguinte: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que tomem posse dela, e estiverem morando nela e disserem, poremos sobre nós um rei, tal qual todas as nações que estão ao nosso redor. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho que não seja um dos seus compatriotas, vocês não vão pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar sobre si para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse, nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Percebam que esse texto de Salmo 1, ele é um ensinamento sobre caminhos. Aqui no capítulo 17 de Deuteronômio, ele diz, olha, esse rei que vocês vão escolher é um rei da parte de Deus, não é um que vocês vão escolher, não pode ser estranho, e ele não deve ir atrás de cavalos. E aqui você tem que entender que o cara não está indo atrás de cavalo para participar do leilão de cavalo. Não era isso que era interessante cavalo para ter. Naquela época, cavalo tinha uma representação que é de guerra. Quem tem mais cavalo tem mais poderio militar. Então, ter cavalos era importante para o império do rei. E aí, aqui a palavra do Senhor está indo ao povo de Israel dizendo, olha, o rei que vocês vão escolher, ele não vai se estender, ele não vai a prosperar através de aumentar o seu poderio militar. Logo em seguida, ele vai dizer, olha, esse rei também não vai tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem acumular muita prata e ouro. E naquela época, para além da luxúria, a quantidade de relacionamentos que um rei tinha com a diversidade de mulheres, tinha também uma parada política, que é quanto, talvez, na palavra de hoje aí dos coaches da internet, é o networking, né? Como é que você fazia networking? Você casava. Então, você, quanto mais casamento você arranjasse em mais lugares, era mais conexão que você tinha para poder fazer negociação e ampliar. É tanto que ele vincula isso com o acúmulo de riquezas logo em seguida. E parece-me que, nesse caso, o objetivo é você aumentar sua influência, aumentar seu poderio de influenciar o que está ao redor, e sua palavra ter um peso maior. E parece-me hoje que a gente fala muitas vezes a respeito da igreja com o objetivo de colocar na centralidade da igreja um lugar onde se alcance influência no ambiente em que se está. Você entra em qualquer assunto, com qualquer pessoa, varia um segundo, aquilo ali se torna um assunto político. A importância de alcançar através da política aquele assunto. E a gente muitas vezes vai mexendo no nosso coração, consumindo tanta coisa, não é nada. Você vê um absurdo de alguém que fala uma fala política do outro lado, você já fica irritado, já pensa do outro lado, como aquilo é um absurdo. A palavra de Deus diz, não. Quem vai estar à frente de vocês não vai por aí. O texto continua dizendo lá em Deuteronômio 17, olha, também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para o cumprir. Salmo 77, mesma coisa. Salmo 143, mesma coisa. Medita nessa palavra de dia e de noite. Ora, esse termo do meditar, a palavra em hebraico é essa hagá. E aí eu me lembro que quando eu estava no seminário, uma judia que se converteu ao cristianismo, ela disse que ia dar uma aula de hebraico em exegese numa semana lá. E aí eu, um professor e mais duas pessoas topamos fazer essa aula aí. Uma semana ficou tendo aula com ela e no final ela disse, então vamos agora aplicar isso que a gente aprendeu aqui num texto, vamos lá para o Salmo primeiro. Eu nem lembro muita coisa do que foi falado, mas eu me lembro que a gente passou a manhã inteira, das 8 até 12h30 da manhã, fazendo só o Salmo 1, versículo 1. E a gente não conseguiu terminar. Da quantidade de profundidade que se tinha de significado na história do povo de Deus, a respeito disso. Mas uma das palavras que se traduz com esse meditar é essa palavra que está aí, a palavra hagá. E aí tem um livro do Eugene Peterson, que vai esmiuçar um pouco esse termo. O nome do livro se chama Coma Este Livro. É um livro que não é tão fácil de conseguir hoje, mas você procurar aí nas lojas tem, com certeza. Coma Este Livro. E aí ele vai falar a respeito desse termo, do meditar sobre a palavra. Eu não sei quem é que tem cachorro aqui. Quem é que tem cachorro ou gato aqui? Sei lá, um bicho em casa. A gente que tem o cachorro sabe que assim, ele fica vidrado em comer um osso. Se você dá um osso para um cachorro, meu amigo, ele pode, meu cachorro é louco. Então, assim, ele pode estar aperreando a gente de várias formas, mas se eu dou um osso para ele, ele pega o osso, vai para o cantinho dele. Muitas vezes ele não quer nem que a gente esteja perto, quer esconder o osso. Mas ele vai para o cantinho dele lá e ele fica mordendo aquele osso ali até não sobrar mais liga nenhuma ali. Não pode ter nada, ele fica lambendo aquilo ali. E aí, a palavra que é traduzida aí por meditar é a mesma palavra que é usada lá em Isaías capítulo 31, que vai falar a respeito de como o leão, ele se deleita, vamos dizer assim, ele se deleita na presa. É assim que é a proteção de Deus sobre o povo de Israel. Ainda não. A comparação com o meditar, o que o Eugene usa, é dizer assim, rapaz, não é somente parar e pensar. É você entender que é pensar e repensar, pensar e repensar, na medida que você está se deleitando com aquela carne nos ossos ali, degustando aquilo ali, como um leão está degustando uma presa. Você se deleitar com aquilo que é a palavra de Deus de dia e de noite é como um bicho que pega ali um pedaço de osso e está ali roendo até não sobrar mais nada. E fazer isso repetidamente tem um poder transformador, um poder que tem a capacidade de nos mudar de dentro para fora. E aí, você pensa sobre o quão difícil é fazer isso, porque assim, vamos lá, se deleitar e meditar dia e noite nisso, você pensa, poxa, a lei do Senhor, como é que eu vou me deleitar nisso aí? Não matarás. É uma coisa que poxa, que é legal isso aí, eu consigo cumprir isso aí. Mas você se deleitar na lei do Senhor, como é que você faz isso? Ainda mais quando o nível é colocado lá em cima, porque se você for para o que está lá no Novo Testamento, você vai ver que há um salto de mudança aí do tamanho da cobrança que é. Ora, aquilo que acontece com os ímpios não é desta forma, passando na segunda metade. Não é desta forma, os ímpios não são assim. Então, se você tem alguma dúvida tem no seu coração aí de como que você está diante de Deus, poxa, eu estou seguindo Deus, eu estou me dedicando à caminhada com Deus, como é que está meu relacionamento com Deus? Tem uma coisa que os justos fazem, meditam na palavra do Senhor dia e noite. E os ímpios não são assim. Então, quer sair da categoria de não ser uma pessoa que está devota a Deus, não haja como os ímpios. E o que é que os ímpios não fazem? Aqueles que não dão o seu coração a Deus, eles não meditam na palavra do Senhor de dia e de noite. Eles não se deleitam nela de dia e de noite. Saia dessa categoria, começando por aí. São, porém, como uma palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo. Não sei se você lembra aí de Mateus 3, quando o joio e o trigo será separado. Nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Lá em Jeremias capítulo 17, tem uma imagem parecida com isso aqui. Ele diz, olha, maldito é o que confia no ser humano, é como se ele estivesse invertendo o Salmo 1, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia de quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem se deixa dar de dar o seu fruto. Jeremias 17, de 5 a 8. essa noção de estar vinculado a algo é muito importante para a palavra, porque se tem alguma coisa que uma palha, e aí pense numa imagem agrária, um monte de colheita, uma hora o vento leva aquilo que é mais leve, que não tem profundidade, que não está conectado a nada. Se há uma diferença entre aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite e aquele que pode ser levado pelos ventos do que acontece ao seu redor, é que ele está conectado a alguma coisa. Palha não está conectada a nada. Não só está conectado a alguma coisa, está conectado a uma coisa que não tem como falhar. Porque você pode estar conectado a muitas coisas que acontecem na sua vida que podem te projetar para frente naquilo que você deseja, sua carreira, seus estudos. Tem muita coisa que você pode estar se dedicando. Mas essas raízes, se não estão profundas naquilo que não tem como ter alteração, não tem como ter mudança, os ventos dos tempos de mudança vão tirar aquilo que é a sua segurança. Aqueles que confiam no Senhor, que têm esperança no Senhor, que produzem suas raízes perto dessas águas, que meditam na palavra de Deus de noite, não passam por essas alterações. Os ímpios não serão assim. Eles não serão assim. E aí, a gente se coloca diante de dois caminhos. E aí você pensa, poxa, Rodrigo, é muito preto no branco, é muito é isso ou não é isso. E esse texto, ou os textos de sabedoria, eles têm o poder de colocar a nossa vida diante de escolhas de caminhos. Normalmente são, vamos assim, opostos que ele coloca. Olha, o caminho dos justos, o bem-aventurado, o caminho dos ímpios. Jesus vai falar a porta estreita e a larga. Vai falar a respeito daquela árvore que dá fruto e da que não dá fruto. E os caminhos são colocados dessa forma. E a gente se vê no meio disso e diz, poxa, tem um risco muito grande aí. Que é você ouvir essa palavra e dizer mesmo, eu tenho que meditar na palavra de Deus dia e de noite, e eu sou esse cara, eu não vou deixar que aquelas pessoas que me influenciam mal, me influenciem mais. Vou parar de andar com elas e vou continuar aqui meditando na minha palavra, na palavra de Deus de dia e de noite. Você começa a ouvir isso e se engrandecer a respeito daquilo que você já faz, olhando para as outras pessoas com um demérito. E vamos lá, se você for para a própria palavra de Deus na qual você medita de noite, lá em 1 João vai dizer, se tem um que diz que eu não tenho pecado, faz não só de si mentiroso, mas faz a Deus mentiroso. Então não tem como essa palavra desses dois caminhos trazer para nós algo diferente de, ora, isso aqui é algo que eu consigo cumprir. Até porque a gente estava caminhando com um preto no branco muito claro aqui, né? Mas se o não matarás passar para a fala de Jesus, e aí Jesus pode ser considerado talvez um dos grandes pregadores de sabedoria, vamos dizer assim, dessa literatura de sabedoria, e a literatura de sabedoria, ela tem essa visão polarizada da realidade muitas vezes, o bom e o ruim. A gente vê Jesus dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Ou, quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E aí a gente, opa, peraí, eu nunca matei, é verdade, mas eu não me irar contra outra pessoa? E aí a gente começa a ser confrontado com isso, e muitas vezes dentro disso, então, as pessoas dizem, eu sou essa pessoa que sou justa. E a própria palavra já desmerece ela e diz, você está fazendo de Deus mentiroso e a você mesmo um mentiroso, porque isso não é verdade. Só que aí a gente corre isso e dizer, é verdade, a gente não tem como viver como o justo. Então, deve ter um outro terceiro caminho aí. Pode ter um terceiro caminho aí. E aí a gente começa a desmerecer esses valores altos de santidade. E começa a dizer, não, a gente vai tentando aqui, né? A gente sabe, todos são pecadores, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E a gente vai falando essas coisas para o nosso coração, o que é verdade, mas nos colocamos num caminho diferente desses dois caminhos. Em nenhum dos discursos de Cristo Jesus, ele inaugurou um terceiro caminho. Só existiam esses dois caminhos, o que gera um problema para nós. Porque a própria carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, vai dizer, olha, vocês têm que ser santos, porque o nosso Deus é santo. Como é que a gente resolve essa equação? Quando você vai olhar, inclusive, para as figuras da Bíblia, você vai ver um Abraão que mentiu, você vai ver um Jacó usurpador desde o berço, você vai ver um Davi que matou o seu amigo, você vai ver um Jeremias que não entendia completamente o chamado de Deus e falava contra o próprio Deus a respeito da sua própria vida. Você vai ver um Moisés também pecador. Como é que você lida com essas coisas todas? Se a vida é mais complexa do que esses dois caminhos, e aí, não sei quem lembra aqui daquele filme Crash, No Limite, né? Até difícil de achar, mas é bem uma figura de quão mais complexa é a história daquilo que é apresentado logo no início. É muito mais cheio de detalhes, a vida humana tem mais detalhes. Como é que nos é apresentado, então, esses dois caminhos, simplesmente? E aí a gente tem como entender isso somente à luz daquele que é o manifestador de todas essas coisas. Porque isso nos deixa constrangidos, nos condena, inclusive na parte dos ensinamentos de Jesus. E ora, Jesus é o mesmo que coloca esse problema para nós, mas resolve as imperfeições das nossas vidas tomando sobre si o nosso pecado. Essas duas vozes dos polos absolutos, elas acabam sendo resolvidas em Cristo Jesus. Os reformadores, eles debatiam muito a respeito de três motivos para o qual a lei existe. A lei existe para, primeiro, apontar para Cristo. A lei existe, segundo, para dar um discernimento sobre o bem e o mal. E a lei existe para guiar aquele que é o cristão nos caminhos do que ele deve fazer. E muitos são debatidos, há muitos debates, principalmente sobre essa terceira frase que eu falei aqui. Porque há um risco de você olhar para isso e dizer, só tem esses dois caminhos, eu preciso ser melhor, e aí você recorre de novo à lei para melhorar. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite significa que eu preciso cumprir mais essa lei. E aí Paulo vem para derramar um balde de água fria no nosso intento. Porque a lei não tem poder de transformação. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, que livrou vocês da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mais do que isso, ele continua falando, olha, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. É isso que nós somos convidados a participar da nova humanidade em Cristo Jesus, fazendo a paz. E reconciliar-se ambos em um só corpo. Que maravilha ele usar essa imagem do corpo atribuída à igreja com o trabalho de Cristo Jesus, dizendo, olha, ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Ora, se tem um problema exposto do constrangimento que é de caminharmos nessas duas vertentes, se a palavra nos constrange de sabermos que não temos participado completamente do caminho bem-aventurado daqueles que têm as raízes profundamente fincadas naquilo que é um leito de um rio que não seca, como é que a gente resolve esse constrangimento? Uma coisa não é através da lei, mas entendendo que essa lei foi cumprida por alguém que tem agora como derramar as bênçãos de estar próximo ao rio, sobre a minha e a sua vida, independentemente de qual seja a distância que o seu coração está de viver uma vida como uma pessoa bem-aventurada e justa. Tem um pastor que, quando foi tratar e falar a respeito de questões de sexualidade, problemas de sexualidade na sua comunidade, estava tratando com gente que estava muito envolvido em pornografia. E aí, ao falar com as pessoas, a forma de ele comunicar como que isso deveria ser resolvido na vida deles, que era difícil de largar o vício, a forma que ele usou para tratar isso, ele disse, olha, você usou da adoração para entrar nesse vício, você vai usar da adoração para sair desse vício. É através da adoração ao desejo da carne, a tornar o desejo da sua carne a coisa mais importante da sua vida, que você acabou sendo levado, primeiro ouvindo conselhos, depois estando no caminho de onde aquilo passa e depois sentando com aquilo ali por muito tempo. Mas você não vai sair disso através de querer cumprir a lei. Você não tem a capacidade de superar esse desafio. Mas a meditação naquilo que é a verdade do Senhor, as instruções de Deus, aquilo que são os ensinamentos do Senhor, tem como fazer isso na sua vida. Só que o que são esses ensinamentos? Ah, a lei? Não, é o cumprimento da lei. É entender que agora você tem a... Mesmo estando preso a isso, a benesse de desfrutar agora, em meditar no sacrifício de Cristo Jesus, dessa fonte de água viva. É, se você entrou em alguma área de vício, provavelmente você entrou por causa de uma adoração a algo. Vide idolatria. Você tornou algo mais importante do que estar perto de Deus. Mas para sair disso, você também sai adorando. Adorando Cristo Jesus e o seu sacrifício por nós. Ora, aquele que era completamente justo, aquele que era completamente bem-aventurado, aquele que era desfrutava das riquezas de Deus nos tronos celestiais, ele mesmo diz o que é que ele veio fazer, numa citação que está lá em Hebreus capítulo 10. Olha, eu estou aqui e no livro está escrito ao meu respeito, eu vim para cumprir a vontade de Deus. Ele se deleitava na palavra de noite. Ele é o que é o bem-aventurado acima de todos e tornou-se o amaldiçoado para que eu e você tivéssemos acesso completo a esse rio de água viva. E a gente entenda que a partir dos dois caminhos, não existe um terceiro caminho porque a misericórdia de Deus cobre os meus pecados. Porque a misericórdia de Deus cobre os meus pecados é que a cada dia eu sou chamado a viver como uma pessoa que produz fruto no tempo certo, mas que as folhas não mudam, que é uma inspiração para a vida das pessoas, que tem como as pessoas entrarem em contato comigo e perceberem que há algo mais ali, que não há somente uma coisa rasa, uma coisa que é levada como palha, uma coisa que é levada pelas conversas um pouquinho mais profundas, elas já se tornam chatas. Por quê? Porque desmascaram o cinismo com o qual as pessoas vivem hoje. As pessoas que saltam de relacionamento em relacionamento. Duas perguntas, você bota a pessoa para chorar. Infelizmente, já aconteceu comigo de eu fazer, sem querer, duas perguntas e as pessoas dizem, não, tem que curtir mesmo e tal. E eu perguntei, mas como é que está teu coração? Se essa pessoa decidir fazer isso com a vida dela, o que é que vai acontecer contigo, já que vocês estão nessa encruzilhada aí? A pessoa desaba no choro ali. Porque essa conversa repetida faz com que os escarnecedores se sentem ao redor de uma roda para apoiar-se naquilo que não tem fundamento, naquilo que é como um bando de palha no deserto, que qualquer vento se leva. Mas sabe qual é a beleza? É de que quando a gente vai produzindo essas raízes na meditação do que Cristo Jesus fez por nós, meditação da palavra dia após dia, não é ir para a Bíblia para dizer, poxa, firme devocional hoje, não é isso que eu estou falando, é de alguém que entende que a sua vida não é sobre o certo e o errado simplesmente, é do que Deus quer transformar a sua vida agora, para ser uma inspiração para a vida de outras pessoas, da sua vida outras pessoas beberem, porque sabem qual é a fonte. Então você entender que aquilo vai se enraizando no seu coração, mas que na medida que a gente medita na vida mais bela de todas, do Senhor Jesus, essa vida vai tomando parte da nossa. E a gente vai enxergando agora coisas que eram absurdos de entrega, porque a gente só queria tomar. Nessas férias que tive agora, tive a oportunidade de fazer um bocado de coisa que eu não queria. Para Deus confirmar cada vez mais no meu coração que férias é uma ideia que não está na palavra de Deus. Férias, você achar férias na palavra de Deus, você pode achar o jubileu lá, mas é muito mais tempo. O que está na palavra de Deus é descanso, e a gente cantou isso aqui. Nos braços de Deus está o nosso descanso. Você vai, principalmente quem é pai aí, quem vai feito pai para as férias esperando redenção, volta mais lascado ainda, porque a quantidade de logística que tem que fazer, e aí o dia não presta porque a criança deu mal, pronto, lascou o seu dia. Se você colocar esperança naquilo que é o tempo de fazer o que você quer, esse ídolo não vai ter como te entregar. Na medida que você se coloca nas mãos de Deus para aproveitar do descanso que é meditar na palavra dEle dia e de noite, aí você pode ser renovado no tempo das suas férias, você pode ser renovado toda semana quando você para para descansar, você é renovado de várias formas. Olha, eu nunca tive umas férias mais cansativas que essa, eu acho. E eu não me lembro uma vez que eu voltei mais renovado em Cristo Jesus. Porque não é isso que vai dizer. Você planeja todo o tempo ali. Aí basta uma briga, meu amigo, para acabar com o dia, a viagem. A gente ser renovado por estar construindo raízes e não esperando as estações. Quando a gente está vinculado às raízes, a gente vai saber passar por todas as estações. Às vezes em dificuldade, mas com muita gratidão e celebração, sabendo quem nos deu acesso àquele rio, porque a minha raiz não tinha como chegar lá, nunca, por capacidade própria. Mas precisou alguém ser desvinculado desse rio, para que eu pudesse ser vinculado a ele. Cristo Jesus apresentou em si a sensação de abandono de Deus, para que eu e você tivéssemos acesso a isso todos os dias da nossa vida. Queria convidar você a se colocar de pé e a gente poder entender que essa ministração não é uma ministração simplesmente para falar da sua vida, mas de você entender que Deus apresenta diante de nós caminhos. Ora, o versículo 6 vai dizer, pois o Senhor conhece o quê? O Senhor conhece os justos. O Senhor conhece o caminho dos justos. E o Senhor também conhece o caminho dos ímpios, e este perecerá. Que tipo de caminho está sendo trilhado pela nossa vida vai depender de qual tipo de fonte com a qual estamos nos vinculando. E do que a gente está bebendo dia e noite, dia e noite, dia e noite. Uma coisa é, nenhum de nós está bebendo disso plenamente todos os dias. Mas a todos nós nos é oferecido o acesso como quem fizesse. E a gente pode renovar essa profundidade de relação com Deus na nossa vida todos os dias da nossa vida, porque foi Jesus Cristo que nos permitiu beber dessa fonte para sempre. Que a gente possa aproveitar desse rio que passa por debaixo das nossas raízes, não por nossos méritos, mas pela graça de Deus que é derramado em nossa vida. A gente cantou aqui, olha, eu recaio em tua graça e eu recaio no teu amor o tempo todo. Que a gente possa celebrar o nome daquele que derramou essa graça e esse amor nas nossas vidas. Amém? Jesus, obrigado porque pela tua imensa graça, Senhor Deus, nós não precisamos, Pai, diminuir os caminhos que tu tens para nós, Senhor Deus. São caminhos, Pai, de santidade, de abençoar a vida das pessoas, de tirar a maldade do nosso coração cada vez mais, Senhor Jesus. E, Senhor, obrigado, Pai, porque o acesso a isso, Pai, é pelo compromisso da Tua vida, Tua morte e ressurreição, ó Senhor Jesus. Obrigado porque a gente pode experimentar disso, Senhor Deus, como Teus filhos. Somos convidados a essa nova humanidade em Ti. Não há nada que possa nos separar do Senhor, Pai. Essa raiz está vinculada pelo sacrifício do Teu Filho que está consumado, Senhor Deus. Não tem como ser desfeito isso. Nos faz aproveitar, Senhor Jesus, da vida plena que temos para nós. Nos faz sonhar com uma vida, Senhor Deus, que não é um meio termo entre a vida do ímpio e do justo, Senhor Jesus. Tu nos chama para a justiça, Tu nos chama para abençoar essa terra, Tu nos chama para transformar as relações, Tu nos chama para não colocar desculpas, Senhor Deus, para levantar muros entre as relações, Senhor Jesus. Mas miraculosamente e ousadamente, Senhor Deus, proclamar a paz e o perdão às pessoas. Tira de nós qualquer barreira que possa colocar outra pessoa como merecedor do nosso ódio, Senhor Deus. Porque nós merecemos o Teu ódio, Senhor Jesus. E recebemos o Teu amor, Pai. Que a gente estenda isso a outras pessoas. Nos faz sair leves daqui, Senhor Deus, e muito mais comprometidos com a vida justa perante o Senhor. Que os caminhos sejam bem-aventurados, Pai, porque estamos vinculados à fonte. Em nome de Jesus, amém. Amém.